Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Alô, meu amigo!
Alô, minha amiga!
Alô, você que está sempre ligado em nossa sintonia. Olá, Valmir, tudo bem?
Olá, Laura, tudo ótimo!
Valmir, conta aí para o nosso ouvinte o que a gente tem para hoje.
Bom, hoje nós vamos falar sobre a mosca dos estábulos, como controlar os surtos desse inseto.
Sim, é um inseto ameaçador para a produção pecuária e ocorre principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. É terrível para o gado, seja bovino ou equino, mas que é capaz de atacar também o ser humano e animais domésticos.
Pois é, a mosca dos estábulos é conhecida por outros nomes como mosca do bagaço, mosca da vinhaça e mosca da cana.
É uma mosca muito parecida com a mosca doméstica. A principal diferença é que a mosca dos estábulos tem uma picada dolorida e ela se alimenta de sangue.
Sangue principalmente de cavalos ou de boi, ou seja, equinos e bovinos.
Os bovinos são os mais afetados, bovinos de leite e bovinos de corte também.
O ataque da mosca dos estábulos incomoda tanto o gado, causando estresse capaz de provocar perdas na produção. Já imaginou isso, Laura? Um monte de moscas atacando o gado?
Sim, Valmir, a coisa é séria, viu? As pesquisas ainda buscam mais informações sobre o inseto e os prejuízos que pode causar. Hoje, já se sabe que as perdas no ganho de peso em gado de corte, por exemplo, chegam a 20%. E com relação a gado de leite, a redução na produção de leite pode chegar até 60% durante o período de surto da mosca dos estábulos.
Laura, agora fiquei preocupado. Que inseto danado, hein?
É, e é por isso que é bom a gente saber mais sobre essa mosca dos estábulos, que é para poder controlar ela. E nada melhor do que conversar com quem entende do assunto.
Com certeza. Então vamos falar com o pesquisador Paulo Cansado, da Embrapa Gado de Corte.
Quem inicia a conversa com ele é o jornalista Jorge Macau.
Um dedo de prosa.
Como é que é essa mosca? Como é que o produtor identifica esse inseto?
A mosca adulta se parece muito com a mosca doméstica. É mais ou menos do mesmo tamanho, mesma coloração. A diferença é, morfologicamente, ou seja, a forma dela, o que é diferente é o que a gente chama de tromba, que seria tecnicamente o aparelho bucal. Então é possível visualizar esta tromba, que é o que ela usa para dar ferroada no animal, entre aspas, né? Termo que o pecuarista gosta de usar, é o que ela usa para picar o animal. Então é possível visualizar essa tromba na parte frontal, na frente da cabeça da mosca. Ele visualizando isso, ele está diante de uma mosca dos estábulos.
E como é que é o ataque da mosca dos estábulos?
A mosca dos estábulos, que é o objeto da nossa entrevista, ela tem um hábito alimentar diferente. Ela se alimenta durante poucos minutos. Poucos minutos é de 1 a 3 minutos, não mais que isso. É o tempo que ela demora para picar o animal, encher o abdômen dela de sangue, ou seja, se alimentar completamente. Para se encher de sangue, ela demora isso entre 1 e 3 minutos. Depois disso, ela procura um lugar abrigado. Ela vai procurar uma sombra, né, se proteger em alguma árvore ou embaixo de um coxo de alimentação. E aí ela fica ali protegida, tanto de predadores quanto do ambiente, né, de sol, de chuva. Ela se alimenta e procura um lugar para descansar e fazer a digestão. Quanto maior a quantidade de mosca, maior é o incômodo, mas a picada dela é mais dolorida do que a da mosca dos chifres. Apesar de ser um período mais curto, né, como ela tem que se alimentar num período mais curto, a picada dói mais. Ela faz uma feridinha um pouquinho maior e isso causa um incômodo maior no animal. A gente costuma dizer que é uma picada parecida com a de um mosquito borrachudo, né, ou um pouquinho inferior a de uma mutuca a dor. Enquanto uma mosca do chifre, às vezes, sem moscas, não está causando nenhum grande incômodo no animal, para a mosca dos estábulos a gente calcula que em torno de 5 a 10 moscas por animal já causa algum incômodo.
Paulo, o que são os surtos de mosca dos estábulos?
Olha, tecnicamente, se a gente falar em surto, a gente está falando de um aumento abrupto, né, em determinado período de tempo da população de moscas. Hoje, a gente tem tratado mais coloquialmente o termo surto para qualquer aumento dessa população de mosca. E esses surtos no Brasil, na região central do Brasil, eles têm estado muito relacionados com a presença de usinas de cana-de-açúcar. Então, a usina cria um ambiente onde essa mosca consegue se reproduzir, associado isso a um manejo muitas vezes inadequado na fazenda do pecuarista. Esses fatores, uma série de fatores nesse entorno aí entre usina e propriedade pecuarista, cria uma condição favorável à multiplicação dessa mosca. E aí ela tem uma explosão populacional e aumenta muito a quantidade de mosca. Aumenta em, se a gente falar em valores percentuais, seriam mais de 1000%. O fator principal relacionado a isso é a lei de 1998, que proibiu gradativamente o uso da queima pré-colheita, né, da cana de açúcar. Então, se queimava a cana antigamente, depois fazia-se a colheita. Hoje em dia isso não pode mais ser assim, né? Até 2018 não pode mais haver queima no Brasil. Então as usinas reduziram isso drasticamente. Isso faz com que todas as folhas da cana, ou seja, aquela palha de cana de açúcar que era queimada, hoje em dia ela fica em cima do solo, que é muito útil para a agricultura, porque ela serve de camada de proteção do solo, todos os benefícios do plantio direto, que a gente já conhece bem. Mas, por outro lado, ela deixou uma matéria orgânica em quantidade abundante, né, nesse ambiente. Somado a isso, existe uma normativa técnica que obriga as usinas a jogar a vinhaça, que é um resíduo líquido da destilação do álcool, resultado da produção do álcool anidro. E essa vinhaça, ela é rica em potássio e rica em matéria orgânica, e ela é líquida, então ela tem mais de 90% da sua composição de água. Então ela fornece umidade e mais matéria orgânica e bactérias e nutrientes para essa palha. A usina hoje faz um sistema de fertirrigação, onde ela joga essa vinhaça em cima da palha que está no campo, né? Então ela fertiliza com nutrientes e irriga a cana-de-açúcar com esse sistema. Isso cria um ambiente onde você tem palha umedecida somada à matéria orgânica. E esse seria o ambiente, então, que foi criado, entre aspas, né, pelo sistema produtivo, onde a mosca consegue se desenvolver.
E nas fazendas de gado, a mosca também obtém um ambiente favorável para a sua reprodução?
A gente tem um ambiente favorável para a mosca se desenvolver, que são restos de matéria orgânica, no caso, esterco, né, fezes bovinas misturada com urina, muitas vezes misturada com restos de alimentos, ração, resto de feno, de silagem. Quando esse material todo se mistura, a gente tem um ambiente úmido, rico em matéria orgânica, onde a mosca, sim, de fato, tem um ambiente favorável. Então a gente tem, proporcionalmente, muito mais mosca sendo produzida nas áreas de plantio de cana do que na propriedade pecuarista.
Olha, muito interessantes essas informações.
Com certeza, Laura. Quem teve uma experiência não muito boa com essa mosca foi um produtor do município de Maracaju, no Mato Grosso do Sul.
Isso mesmo. O Luiz Novaes é produtor de soja, cana-de-açúcar e gado de corte. Ele contou pra gente como tem conseguido controlar a mosca dos estábulos.
Fala, produtor!
A mosca dos estábulos é realmente um problema que tem nos preocupado bastante aqui. E através aí da nossa comunicação com a pesquisa, principalmente a Embrapa, que nos respondeu muito positivamente com relação a esse problema, nós aprendemos a conviver com a mosca cuidando muito dos ambientes de reprodução das larvas, né? Então, hoje existe uma atenção bastante grande com relação a ambientes com bastante umidade e matéria orgânica em decomposição, para a gente tentar controlar, né, os surtos, pelo menos minimizar os surtos. Então, e além disso, a gente tem tido bastante contato também com o setor da cana-de-açúcar, né, com as usinas, para que eles também tenham os procedimentos de controle desses ambientes de reprodução da mosca.
Valeu! Então a gente volta a ouvir o pesquisador Paulo Cansado. Desta vez ele vai fazer algumas recomendações importantes que os produtores devem ter sempre em mente para poder realizar com sucesso o controle da mosca dos estábulos.
Então vamos lá. Preste bem atenção aí, amigo ouvinte.
Pitacos da Hora.
O tratamento ele deve ser preventivo nas fazendas. O tratamento com inseticidas ele não é recomendado, a não ser em situações extremas. Mesmo assim, os resultados não são bons. No caso de surtos, em proximidade de usina de cana-de-açúcar, a principal dica e recomendação que tem para o pecuarista é que ele converse com a usina. Converse com a usina, entenda o que está sendo feito lá, cobre da usina que faça a parte dela. O pecuarista, dentro da sua propriedade, o que ele deve fazer? Ele deve ter um cuidado excessivo, um cuidado muito detalhado com a higiene das suas instalações. O que significa isso em termos práticos? Ele deve manter o curral de ordenha, o curral de manejo, né? O curral de espera, todas as instalações dele, onde ele faz manejo do gado, muito limpas. Recolher as fezes, né? Recolher os restos de ração que caem em volta do coxo, se possível, movimentar esse coxo de sal, coxo de ração de lugar, quando isso é possível, para que não se crie ambientes muito úmidos, o animal vai cavando em volta do coxo, ali se acumula umidade, principalmente quando chove. Então, evitar esses alagamentos dentro do curral, lama, isso tudo é ambiente favorável para a multiplicação da mosca dentro da propriedade do pecuarista. Então, higiene, drenar o ambiente, né? E lembrando que, aí já é uma terceira dica, todo o material recolhido não pode ser simplesmente retirado do curral e colocado do lado de fora, fazendo um morrinho ali de esterco misturado com restos alimentares. Se ele fizer isso, ele está só tirando a criação de dentro do curral e colocando para o lado de fora. Esse material ele deve ser feito, por exemplo, uma compostagem e ser reaproveitado na horta, né, como fertilizante, ou, por exemplo, coberto com plástico, porque só essa ação de cobrir com plástico já evita que a mosca consiga colocar os ovos e a larva se desenvolver.
Bom, a gente agradece ao pesquisador Paulo Cansado pelas excelentes informações que vão ajudar e muito aos produtores a evitarem ou minimizarem os surtos de mosca dos estábulos em sua propriedade e regiões em volta.
E se você quiser saber mais informações sobre este assunto, entre em contato com a Embrapa Gado de Corte, que fica em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.
Anote aí, DDD67, telefone 3368-2000.
Repetindo, DDD67, telefone 3368-2000.
Se preferir falar com a equipe do Prosa Rural em Brasília, você já sabe o número.
0800-646-1160.
A ligação é gratuita, de telefone fixo ou orelhão, hein?
E para fechar o nosso programa, fique atento ao recado dos amigos do Serviço Florestal Brasileiro.
O recado é para tirar dúvidas dos produtores que precisam ainda fazer o preenchimento do CAR, Cadastro Ambiental Rural.
Dúvidas sobre o preenchimento do Cadastro Ambiental Rural.
O que são áreas de preservação permanente?
As áreas de preservação permanente são aquelas que são protegidas por lei para garantir a produção e proteção da água, como as matas ciliares, em torno dos rios, dos lagos e nascentes. Também servem para proteger os morros contra deslizamentos de terra e, portanto, proteger as pessoas e sua propriedade. Além disso, as áreas de preservação permanente, ou APPs, vão garantir a biodiversidade, ou seja, a sobrevivência de muitos animais e plantas nativas na sua propriedade e na propriedade dos seus vizinhos. Isso tudo vai resultar em bem-estar para você, sua família e sua comunidade. E você pode contribuir para isso. Essas áreas devem aparecer na sua inscrição do Cadastro Ambiental Rural. Proteja as APPs da sua propriedade e converse com seus vizinhos.
Obrigado ao pessoal do Serviço Florestal Brasileiro, sempre com dicas valiosas para o nosso amigo produtor.
E assim a gente vai ficando por aqui, prometendo voltar na semana que vem com mais um tema que interessa a você.
Um grande abraço e até a próxima.
Até logo, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal. Brasil. Pátria Educadora.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Jorge Macau. Locução Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica Tony Ribeiro. Conteúdo Embrapa Gado de Corte.